Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Que delícia!
Ricardo Mazella.
Entra na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Está começando o programa No Mundo da Bola, pela Rádio Nacional do Rio de Brasília e toda a rede nacional de rádio. Vamos até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, quinta-feira, 9 de maio, ano 19, com os comentários do Márcio Guedes. Na mesa de áudio, ele, Rafael Espíndola, hoje está com um novo corte de cabelo. Central Técnica Sebastião Luiz Xavier, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
É impossível ser feliz sozinho.
Fazendo você feliz com o futebol, 5 da tarde, 5 minutinhos. Meu amigo Rafael Espíndola, o Espíndola, quem que começa o programa? O Mingão no céu aqui não, tô sem retorno. Cadê? Cadê o retorno, Rafinha? Bom, com retorno ou sem retorno, pô, essa guitarra maravilhosa que você fez, entendi que era o Flamengo. Vamos então agora com o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo empata em 0-0 contra o Peñarol fora de casa no estádio Campeón del Siglo em Montevideo, capital uruguaia, nesta quarta-feira e se classifica para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Após inúmeras chances perdidas no primeiro tempo e começo do segundo tempo, Pará foi expulso aos 19 minutos da segunda etapa, o que deixou a classificação mais complicada. Após o jogo, o técnico Abel Braga responde às críticas que vem sofrendo junto com o grupo.
Existem críticas e críticas, né? Tem aquela que é extremamente importante, tem aquela que é pessoal e tem aquela que é totalmente idiota e imbecil, né? Então, quando você não quer escutar essas críticas idiotas e imbecis, você não faz nada, você não fala nada e você não escuta nada. Então, o que já falaram, eu estou trabalhando com esse grupo há 4 meses, estou simplesmente maravilhado com o ambiente e com a maneira que eles encaram essa imensa responsabilidade de vestir a camisa do Flamengo.
No grupo D, Flamengo, LDU e Peñarol chegaram a 10 pontos. A classificação foi definida no critério de desempate, saldo de gol. O Flamengo, primeiro, somou 6, a LDU 4 e o Peñarol, eliminado, ficou com 2. O San José da Bolívia encerrou a participação como lanterna do grupo, com 2 pontos conquistados. O adversário do time carioca sai após sorteio na sede da Conmebol, no Paraguai, na próxima segunda-feira. Os primeiros colocados terão cruzamentos com os segundos colocados de cada grupo. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, fala sobre o planejamento rubro-negro para enfrentar a Chapecoense no próximo domingo no Maracanã, tendo em vista a Copa do Brasil, quarta-feira contra o Corinthians.
Não é questão de priorizar, não é só isso. Você precisa manter um nível de concentração altíssimo. A gente não vai jogar contra qualquer equipe na quarta-feira, vai jogar contra o Corinthians fora de casa. E a gente jogou o final dessa partida toda com 10 jogadores. Nada do que mais natural do que o pote reserva ou mescle no jogo de domingo, que é no Campeonato Brasileiro. A gente também tem, a gente gosta do Campeonato Brasileiro. O Flamengo Tenho a certeza absoluta que é importantíssimo ter esse título, mas você tem que ter o bom senso também nessas horas de decisão. E o bom senso vai ser feito, mesmo que tenha pressão.
O técnico Abel Braga adiantou que a equipe que vai entrar em campo neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro deve ser parecida com a que enfrentou o São Paulo no Morumbi na última rodada da competição. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. Obrigado pelas informações. Deixa eu cumprimentar ele, que é o Sinergia. Sinergia da Nacional. Como é o nome dele?
Márcio Guedes.
Fala, Marcinho. Tudo tranquilo, amigo?
Que delícia!
Já deu aquela andadinha pelo Leme hoje? Já moralizou o lugar,
hoje,
não?
Hoje andei bastante com a minha cachorrinha Nani, que é espetacular. Já fiz Pilates. Você gosta de Pilates?
Adoro Pilates. A professora é boa?
É, simpática. Vanessa, o nome então, dela.
É, no sentido, bom, para ficar esclarecido, para não falar que você quer besteira, mas ela consegue consertar. Se consertar você, conserta qualquer um. Mas Pilates é, para mim seria importante, que é de postura, cara. Por isso que eu perguntei. Né?
É legal. É um Pilates light, não é nenhuma violência, não, mas é legal. Dá mais flexibilidade, equilíbrio, agilidade e força muscular um pouco também, né?
Isso é bom. Então, você está voltando àquela sua grande fase. Tá certo. Vamos falar de futebol então, Flamengo e o Peñarol ontem. Primeiro a sua análise sobre o jogo.
Olha, eu acho que o Flamengo repetiu-se ontem. Vamos lá, o Flamengo está classificado, ponto. Até agora no ano o Flamengo atingiu seus objetivos. Quais são? Campeão do Rio de Janeiro, passou da fase dos grupos da Libertadores e tal, continua na Copa do Brasil, vai entrar na Copa do Brasil, está competindo agora. A produção do Flamengo, a performance do Flamengo, muito abaixo daquilo que a torcida espera para um time que fez um investimento tão alto. Ontem o Flamengo voltou a cometer os mesmos erros que em outras ocasiões chegaram até a ser fatais. O time tem posse de bola, cria chance, perde muito gol, ele oscila durante o jogo de uma maneira muito estranha às vezes, os laterais não são bons, principalmente o Pará. E sempre alguma coisa durante o jogo que atrapalha o Flamengo, no caso, outra expulsão do Pará. E veja bem, termina a fase de grupo, o Flamengo tem a mesma pontuação de Peñarol e LDU. Classificou-se na Bacia das Almas, no saldo de gols. E só foi o primeiro aí do grupo porque o Peñarol não ganhou do San José, que é um time fraquíssimo, conseguiu perder 3-1. Quer dizer, as coisas até ajudam o Flamengo, mas o Flamengo tem que melhorar. E acho que o Abel, por exemplo, ele pode até estar certo quando diz que é um exagero nas críticas a ele. Às vezes o Flamengo tem que ser cauteloso, não pode jogar toda a força no ataque. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que todas as críticas são idiotas, imbecis, não é bem assim, não. O Flamengo continua sendo um padrão definido. O Flamengo, mesmo jogando às vezes com um esquema teoricamente cauteloso, fica vulnerável. E ontem essa força muito em função da fragilidade do Peñarol, que é um time fraco, um time muito pior que o Flamengo. E até para a qualidade da Libertadores, foi até bom que o Flamengo tivesse entrado em vez desse fragilício. O Peñarol conseguiu, incrivelmente, ganhar do Flamengo no Maracanã. Então, foi um jogo que teve momentos de alguma emoção, de jogadas perigosas, muito sofrido para o Flamengo no final, porque um golzinho ali, uma bola vadia, podia colocar tudo a perder. Mas, tecnicamente, o jogo não foi essas coisas e mostrou o Flamengo quase que nivelado ao Peñarol em alguns momentos. Então, eu acho que o Flamengo está devendo muito a sua torcida, embora nas redes sociais, você veja lá, tudo é maior, todo mundo ficou secando, foi dormir secando. Essa gozação que eu acho que é salutar, mas cá para nós, até o mais fervoroso torcedor do Flamengo deve estar pensando assim, com essa bola não chega longe não.
Bom, Márcio, a sua análise a respeito de zero Flamengo, zero Peñarol, jogo realizado ontem na capital Montevidéu, e o Flamengo passando em primeiro, como você lembrou, para a fase agora de mata-mata. O detalhe é o seguinte, algumas questões que eu gostaria de colocar para você. Principalmente, você falava em torcida do Flamengo, o tal do Gabigol, o simpático Gabigol, perdeu 399 gols. Poderia ter eliminado já de cara qualquer tipo de preocupação. E no final, quase que quem paga a conta é o Pará. O Vitinho perde um gol que se fosse empelada, sairia briga. Pô, já não acho que a torcida do Flamengo, de vez em quando, exagera com uns e passa a mão na cabeça de outros?
Pode até ser, Mas, por exemplo, o Gabigol, não é novidade, ele perde muito, muito gol, né? Ele perde mais gol do que faz gol, na verdade. O Vitinho é outro também, que está devendo há muito tempo. Vez em quando ele faz o golaço, faz uma graça. É aquela história da foca, né? Que sobe, faz a graça, hein? Depois mergulha, né? O Vitinho é um pouco assim, essa foca de piscina lá do Seward, em Miami. Falta o Flamengo objetividade acima de tudo. Um pouco mais de consciência de jogo, de aproveitar o seu momento. É um time dispersivo dentro de sua boa qualidade técnica, né? E os laterais, eu acho que também, talvez o Flamengo mereça melhores laterais, especialmente pelo setor direito, né?
É, mas a questão, eu acho que a sua análise técnica, ao meu modo de ver, está perfeito, sem nenhum tipo de problema. Mas eu acho que também, você via ontem as pessoas já cobrando nas redes sociais hoje, pô, já culpando a possível desclassificação, caso acontecesse, culpando o Pará. Eu acho que ele é o menos culpado. Os caras perdem gol para Dedéu. Aí, no final, ele paga a conta, independente da irresponsabilidade. Em que pese, eu acho que a falta que ele recebeu, o cartão amarelo, ele ficou parado. Engraçado, eu não achei que era... Nem falta, muito menos para expulsão, mas ele já tem a fama, acabou levando. É uma coisa. A movimentação, ontem eu achei o Everton Ribeiro muito, muito tímido. Não gostei da movimentação dele. O Gabigol se movimentou, mas perdeu gols inacreditáveis. Você acha que o Abel também está falhando tanto, como você falou, padrão de jogo? Mas o Flamengo, eu acho que o Flamengo jogou bem ontem. Faltou a qualidade na conclusão.
Tudo está falando aí, Marcelo. É verdade, e tudo está se repetindo com uma novela que tudo se repete. O Everton Ribeiro é irregular, é dispersivo, às vezes faz jogada brilhante. O Gabigol vem perdendo gol. Agora, o Pará ontem, se o Flamengo perdesse, ele seria naturalmente responsável, porque o Flamengo ficou com 10 jogadores e 19 no segundo tempo. E outra coisa, quando o pessoal analisa o Pará com má vontade, eu acho que é o conjunto da obra, não é só pelo jogo de ontem. Em vários jogos, o Pará tem sido, às vezes, bizonho. Ele joga com muita vontade, mas ele às vezes cruza mal, dá um chute maluco para gol, falha na marcação. Não foi só ontem, não. O Pará está pesado, está acumulando uma série de problemas, entendeu? Agora, é evidente que não é só ele. O Flamengo tem problemas. Esse time não encaixou ainda, visivelmente. Ora o Abel coloca o Gabigol pelo meio, depois o Bruno Henrique pela ponta, ele inverte. O Flamengo não é um time confiável, na verdade. Tem ótimos jogadores, mas não tem um time formado ainda. Cá para nós ontem, vários jogadores saíram também, ô Marcelo, pela fragilidade do Penharol, que é um time fraco. É um time que marca mal, inclusive, um time meio desequilibrado de campo. Esse time levou 3-1 do São José. Você quer mais o quê? Então, eu acho que o Flamengo, eu tenho certeza absoluta que se o Flamengo não evoluir, veja o que eu estou falando, se não evoluir, ele vai ser eliminado muito brevemente. No primeiro time mais ou menos forte e mais organizado e mais consciente que ele pegar. Agora, evidente que tem muita baranga nessa. Libertadores ainda, né?
Vamos esperar pra ver. Agora, Márcio, olha só, tem informações, corre informações, que o Abel pode cair até sábado. Você acha que é certo derrubar o Abel, mandar o Abel embora? E ele deu uma declaração forte, né? Algumas críticas imbecis, idiotas, como ele falou na matéria trazida pelo Rafael Monteiro. Você acha que tem que trocar o treinador?
Eu não trocaria, não. Acho que o problema Abel é mais uma loucura desse Flamengo que às vezes procura sarna para se coçar e cria problema. Há uma certa divisão na diretoria que está uma pata querendo um técnico mais evolucionário, sei lá. Mas o Abel, acho que não está fazendo um mau trabalho, mas também ele está com dificuldade no elenco que foi apresentado esse ano. Jogadores são muito individualistas, que são difíceis de lidar, tanto o Gabigol quanto o Bruno Henrique, até o próprio Everton Ribeiro, até o próprio Diego. Cada um tem a sua cabeça, joga da maneira que acha que é melhor. Não sei, o Abel é um cara que tem uma liderança boa, ele tem um controle de grupo. Não sei o que está acontecendo, porque o time, falta uma identidade ao time. Não é que falta liderança do Abel, falta identidade. O Abel não conseguiu ainda, dentro de campo, dar ao time uma forma de jogar legal. Então, acho que estão querendo jogar para cima dele a culpa, transformá-lo num bode expiatório. Não acho que seja isso. O caminho é ele reunir o time, tratar de fazer um esquema e treinar, inclusive, para melhor aproveitamento de oportunidade. Agora, tirar o Abel para colocar quem agora?
Eu não sei, é esse o problema. A informação que eu tenho de repórteres ligados ao Flamengo, que realmente a diretoria tem, a grande parte da diretoria quer detoná-lo. E quem segura ele lá é o tal do BAP, lá, que é o vice-presidente de Relações Externas, um cara muito importante desde a primeira administração do Bandeira de Mello, depois brigou, sei aquele negócio todo, né? Eu acho que ele saiu na segunda administração do Bandeira de Mello, não tenho bem a certeza, mas esse cara que dizem que é mega importante dentro do contexto do Flamengo e que está segurando. Eu acho uma tremenda de uma injustiça se mandarem o Abel embora. Mas depois que declarou o negócio também lá do Sul, que eu achei uma besteira por parte da diretoria do Flamengo, porque ele acha o Beira-Rio melhor e mais bonito que o Maracanã. Aí os caras ficaram melindrados, é muito cheio de guerre-guerre, entendeu?
Dá uma chupeta pro cara que falou isso, tem paciência.
É verdade. Luiz Ferreira.
Os bons técnicos disponíveis não estão muito disponíveis, não, porque o Renato Gaúcho não vai sair do Grêmio agora. O Cuca acabou de entrar no São Paulo. Quem é o técnico?
E se botar de volta o Dorival Júnior, ele é atestado de burrice, né?
Lógico, exatamente isso. Algum estrangeiro, talvez, aí que esteja disponível.
Eles queriam o Márcio Sampaoli, que está empregado. Falar do Fernando Diniz, está empregado, o que se comenta.
Exatamente.
Não sei se é verdade.
Ninguém vai pegar o Flamengo, não. Agora, só um cara de fora aí. Quem sabe esse alemão aí do
Bom?
Do Liverpool.
Jürgen Klopp.
O Klopp.
Não dá também.
Não dá. Luiz Ferreira, mais informações a respeito do Flamengo 17-19. Você acompanhando o programa No Mundo da Bola.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, Mazela, tudo bem?
Tranquilinho.
A torcida do Flamengo tá fazendo um ufa do tamanho do Maracanã.
Eu imagino.
Ontem o bagulho foi.
Mas o Márcio, há muito tempo, Luiz, eu não vejo um time do Peñarol tão ruim como esse. Eu já vi no Maracanã, ganhou pro Flamengo.
Que vocês já viram grandes equipes do Peñarol ao longo desses anos. Mazela, só passando os prováveis potes do sorteio das oitavas de final a qual o Flamengo está envolvido. Primeira e melhor campanha, Palmeiras. Daqui a pouco, Juliano Justo trazendo informações do Palmeiras. Segundo, Cruzeiro. Terceiro, Internacional. Quarto, Cerro Porteño do Paraguai. Quinto, Libertad também do Paraguai. Dois clubes paraguaios aí entre as melhores campanhas de Libertadores. O Flamengo, até agora, tem a sexta melhor campanha da fase de grupos. Por que eu digo até agora?
Teremos mais jogos.
Porque teremos jogos hoje, as definições dos grupos C e G. Inclusive, a sétima melhor campanha, por enquanto, é do Atlético Paranaense. Daqui a pouco o William Douglas vai trazer detalhes.
Quantos pontos são o Atlético?
9 pontos.
E o Flamengo tem?
10.
Então, se o Atlético vencer, passa o Flamengo.
O Boca vai para 12 pontos e chega a empata com o Libertad
passa o Flamengo. Passa
o Flamengo.
Exatamente. O Atlético é hoje, né?
Atlético é hoje, né? lá na La Bombonera. E o oitavo colocado é o Olímpia do Paraguai, do Grupo C, que também tem definição hoje.
Quanta pontuação ele tem?
9 pontos também.
Então ele pode passar, o Flamengo pode perder duas posições já.
Na verdade, os potes ainda não estão definidos, porque, por exemplo, o Atlético Paranaense tem 9, o Boca tem 8. Então, mesmo se o Boca vencer o Atlético Paranaense,
passa que não é possível,
também passa o Flamengo. Ou seja,
só se o empate, o Flamengo garante a posição. O empate.
Exatamente. O empate.
O melhor resultado do Flamengo é o empate do Atlético com o Boca hoje.
Resultado.
Poderemos ver esse jogo aonde? Que TV?
Vou pesquisar aqui, Márcio. Vou pesquisar aqui da TV. Meu guia de TVs aqui, que eu tô com outra coisa aberta.
Deve passar na Fox ou na Sport TV, né?
Acho que hoje é Fox. Se não estou enganado, hoje é Fox.
Fox e Sport TV,
e Márcio. Outra coisa, hoje também tem o Olímpia Godoy Cruz da Argentina também entra em campo. Se o Godoy Cruz está com 6 pontos, esse não tem problema de vencer, que não passa.
Flamengo.
Mas agora, Boca, Atlético Paranaense e Olímpia podem passar o Flamengo.
E tem mais gente que pode passar o Flamengo ou para por aí?
Não, para por aí. Aí o pote 2, Nacional do Uruguai com 13 pontos, falando dos segundos colocados de cada grupo. River Plate com 10, LDU com 10, Grêmio com 10, São Lourenço com 10, Emelec com 9. Aí, Boca Juniors, por enquanto.
Mas só para esclarecer, o Márcio, a mim, a todo mundo. É o pote 1 contra o pote 2?
Pote 1 contra o pote 2.
Então não tem diferença então o cara do pote 1 pode pegar. Vai ser sorteio do pote 1 contra o pote 2. Então acabar em 7.
Isso tem relevância, Mazela, para quando, por exemplo, você.
É o segundo jogo sem casa.
Essa é a diferença. Se num chaveamento das semifinais, por exemplo, dá um Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro tem melhor campanha do que o Flamengo. Então, por esse critério, não,
mas decide mesmo, em casa. Mas só um instantinho. Nesse critério, então, o pote 1 contra o pote 2, pode dar um Flamengo e Grêmio, pode dar um Flamengo e Atlético Paraná. E quem está... A única vantagem de quem está no pote 1, se é que é uma única vantagem, é fazer a segunda partida em casa.
Exatamente.
É isso. O que, é que você acha, Márcio?
Não. Me diga uma coisa. O gol qualificado vai acontecer? Na fase mata-mata?
Olha, eu acredito que não, Márcio, mas eu vou confirmar. Eu acredito que não. Posso ter errado.
É melhor jogar a primeira em casa.
É com gol qualificado.
Com gol qualificado é melhor jogar a segunda em casa, na minha opinião.
Não, é por aí mesmo, você tem toda a razão, porque se não tem gol qualificado, você tira a diferença normal em casa. Agora, tendo gol qualificado, você já entra com peso, né? É diferente.
Exatamente.
É diferente.
E se a gente for lembrar, o Boca Juniors ano passado não fez uma campanha boa na fase de grupos e chegou à final, eliminou inclusive o Palmeiras.
17h23, alguma coisa a mais?
Daqui a pouquinho eu trago informações da Liga dos Campeões e das semifinais da Liga Europa.
Tá certo. A Liga dos Campeões corresponderia aqui a Libertadores da América e a Sul-Americana, a Liga Europa. Já voltamos aqui com o programa do Mundo a Bola pela Nacional do Rio de Brasília, do Alto Solimões da Amazônia e pela EBC, ebc.com.br, em qualquer canto do planeta. Você muito bem informado com as notícias do esporte
nacional. No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Cheio de gracinha, bonitão. Cheio de gracinha, cheio de mixagem para um lado e para o outro aqui. É, que coisa. Alô, Ed, melhorou, Ed? Nosso outro tá todo torto, todo troncho aí. Que nosso isso? Ed Guimarães aqui. 17h26, o cara foi ali abaixar. Olha aqui, numa brincadeira, você vai abaixar para pegar a filha? Travou, até agora tá travado, levantou, isso acontece. É complicado. E isso a idade chega, vai ser pai velho? É o que dá, cara. Exatamente isso. Eu tô falando que eu sei o que é isso. Tá bom, vamos em frente com o programa No Mundo da Bola. E dando sequência, meu amigo Rafinha.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Daniel Martins foi eleito o atleta paralímpico do mês de abril das Américas, depois de receber 49% dos votos do público na eleição organizada pelo Comitê Paralímpico das Américas. O corredor brasileiro quebrou o recorde mundial dos 400 metros da classe T20, que é deficiência intelectual. Isso foi durante o Open Internacional Loterias Caixas no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, o que é um ótimo resultado antes dos Jogos para Pan-Americanos de Lima e o Campeonato Mundial. No dia de ontem, a equipe de basquete de Franca recebeu o Mogi das Cruzes para o segundo jogo da semifinal do Novo Basquete Brasil. O primeiro quarto foi muito equilibrado. Os ataques estavam eficientes e terminou 25 a 24 para Franca. No segundo quarto, a equipe da casa acertou a defesa, dificultou para o Mogi e abriu um pouco mais o placar, 48 a 43. Já no terceiro quarto, foi bem melhor para Franca, que se distanciou, desenhando a vitória. Terminou 75 a 57. No último quarto, Franca administrou o jogo, venceu a partida por 89 a 78, fazendo 2 a 0, com mais uma vitória, elimina o Mogi das Cruzes. Flamengo e Botafogo jogam hoje a segunda partida no ginásio do Tijuca Tênis Clube. O jogo é às 20 horas. Na primeira, deu Flamengo em jogo muito apertado. O placar foi 79 a 77. O jogo de hoje, pelo jeito, promete. Falar em Laz Grael é falar em sucesso. O velejador de 55 anos vai encerrar a carreira no Lago de Riva del Garda, isso aí é na Itália, no Campeonato Europeu da Classe Star. A competição vai de 15 a 19 de maio. Para quem não lembra, Laz Grael, em 1998, sofreu um acidente que, como consequência, teve que amputar a perna direita. Com muito esforço, voltou a velejar e, em 2015, foi campeão na Classe Star. Entre suas principais conquistas estão 2 medalhas olímpicas, 2 títulos mundiais, 12 títulos continentais e 30 títulos nacionais, além de vários outros resultados de expressão obtidos desde a estreia em 1972. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho. Vamos em frente aqui com o programa No Mundo da Bola, nesta quinta-feira, até uma tarde agradável na cidade maravilhosa. Ou que um dia já foi maravilhosa. Vamos agora com o quê? Que beleza, é bonito. E o outro, Champions League. Champions League. E aí, cabecinha, fala aí.
Mas ela... A Liga dos Campeões 2017-2018 está esgotando a cota de jogo histórico, que, meu amigo, o que essa edição teve de jogo, pra gente lembrar, teve a classificação épica do Manchester United em cima do Paris Saint-Germain, teve a vitória do Liverpool por 4-0 em cima do Barcelona. Depois de ter perdido a partida por 3-0, o Liverpool foi lá e buscou, e ontem o Ajax vencia dentro de casa o Tottenham por 2-0. O brasileiro Lucas Moura, aquele mesmo revelado pelo São Paulo, teve uma passagem apagada pelo Paris Saint-Germain, saiu do clube e foi pro Tottenham, a reserva do Harry Kane. O Lucas Moura entrou na partida e marcou os 3 gols da vitória do Tottenham, garantindo a equipe inglesa na final da Liga dos Campeões 2018-2019 contra o Liverpool. É um clássico inglês, não propriamente um clássico citadino, vamos dizer assim. O Tottenham é de Londres, o Liverpool é de Liverpool. Agora, Mazella, vamos ouvir o Lucas Moura, que falou com muita emoção sobre essa sua atuação, que já está sendo considerada como uma das mais fantásticas atuações de um brasileiro na história da Liga dos Campeões.
Desde criança, era um sonho para mim jogar a Champions League. E sempre foi meu sonho conquistar a Champions League. E agora eu estou tendo a oportunidade de jogar uma final, tendo a oportunidade de dar essa alegria para minha família, para todos os meus amigos, para todos lá do bairro onde eu nasci. Isso é difícil explicar o que eu tô sentindo. Deus é maravilhoso, eu sempre falo que ele sempre nos surpreende. Eu sempre acreditei que seria possível, mesmo depois do primeiro tempo ali com 2-0, eu acreditei que seria possível, que a gente iria reverter esse placar. E eu tava ali o tempo todo orando, pedindo a Deus, e ele me concedeu esse jogo maravilhoso, 3 gols. Cara, muito feliz, muito orgulhoso dos meus companheiros. A gente lutou, a gente batalhou, time de guerreiro realmente. Cara, muito feliz com este momento. Futebol é minha vida, só o futebol pode nos proporcionar momentos como este.
Esse aí é o brasileiro Lucas Moura, que muita gente está colocando nas redes sociais, mas ela, se não for convocado pelo Tite para a Copa América depois dessa, é brincadeira. Agora a gente vai falar de Liga Europa, mas ela, a gente está com...
Deixa eu falar da Liga Europa, claro, rapidinho. Márcio, claro. Dá uma opinião sobre o Lucas aí, por favor. Começou bem, apareceu bem no São Paulo, teve chance, não aproveitou, foi mal aproveitado na seleção.
Ô, Mazela, antes eu queria dizer o seguinte. Queria parabenizar o Fluminense, seu Fluminense. Sabe por quê?
Por quê?
Porque o Fluminense foi o grande inspirador, o grande detonador de tudo que aconteceu durante a semana. Aquela reação maravilhosa domingo, inesperada, raríssima, houve sequência do Liverpool, que deu de 4-0 no Barcelona, ninguém podia prever isso. E ontem mais um jogo espetacular, que foi esse 3-2 do Tottenham, e numa competição que para mim é a melhor, se não é a melhor, pelo menos a mais surpreendente da história da Champions League, né? Com nível técnico muito bom, muito superior, por exemplo, ao futebol praticado no Brasil, não dá nem para comparar. E ontem foi mais um jogo espetacular, com dois times com aplicação máxima, e o Lucas Moura realmente fez uma partida sensacional. Acho que ele evoluiu muito como jogador. Ele antes tinha um futebol um pouco mais dispersivo, derivava um pouco demais, se desligava durante os jogos. Agora, os últimos jogos dele, inclusive os anteriores do Tottenham, foi um jogador mais sério, que até não sei porque entrava e saía do time e tal, não se firmava. Mas ontem ele teve uma atuação soberba, 3 gols, um hat-trick fenomenal. E eu acho que pode ser candidato sim, por que não? Para convocação para a seleção brasileira. Eu acho que tem que se dar uma chance a ele. Quem sabe o Lucas não chegou a um ponto da carreira que agora sim ele seja preparado para ser até o titular da seleção brasileira. Acho que merece a chance e a situação de ontem dele foi inesquecível. Foi, okay. Aliás, o jogo todo e toda essa Champions League vai ficar nossa memória para sempre, né, Marcelo?
É verdade, é verdade. Saindo da Champions League, indo para a Copa Sul-Americana da Europa, obrigado, acredita em mim. Oi?
Gostou do meu elogio ao Fluminense?
Gostei, eu me emocionei, cara. Até o telefone começou a tocar aqui. Falou, é o Márcio tá falando isso? É o Márcio. Falei, é o Márcio. Já repercutiu, cara.
Mas foi muita coincidência acontecer tudo isso na mesma semana, não?
É muito coincidência, porque o Fluminense é a história do futebol do Brasil. Então isso acontece, vai tudo acontecendo no Brasil, vai para a Europa, vai para outro lugar. E a Sul-Americana da Europa, como é que tá aí?
Semifinais da Liga Europa, a gente está com 32 minutos do segundo tempo, lá no Mestalla, em Valência, na Espanha. O Arsenal tá vencendo novamente, depois de vencer o jogo de ida em Londres por 3-1, o Arsenal tá vencendo o Valência por 3-2, vaga praticamente encaminhada para a final da Liga Europa.
Não, praticamente não, o cara tem que fazer mais 4 gols, cara, o Valência, pô, nem a menor chance, cara, esquece isso.
Praticamente pra ele ponderar, porque aconteceu tanta coisa imponderável.
Não, não, desse no muro, não vai dar uma de tratar. cara, vai jogar Arsenal e quem é a final?
Arsenal por enquanto indefinido, Mazella, porque lá no Stamford Bridge, em Londres, então o Chelsea está empatando em 1-1 com o Eintracht Frankfurt da Alemanha. Jogo de ida também deu 1-1, ou seja, estamos indo para a prorrogação.
Ô Márcio, olha que interessante. É que interessante a informação trazida pelo Cabeça. Eu tenho certeza que o amigo ouvinte de todo o Brasil, que curte e acompanha o futebol europeu, está mostrando a força do futebol inglês. Decisão da Champions, 2 ingleses. Decisão da Liga Europa, poderá ter 2 ingleses. 1 já está garantido, que mostra que hoje o futebol melhor praticado, o melhor futebol da Europa está sendo praticado na Inglaterra.
Sem a menor sombra de dúvidas, é o melhor campeonato europeu que existe, com pelo menos 6 ou 7 times muito fortes. Então, e é muito bem organizado, com um público sempre muito grande. Eu acho que em matéria de clubes, com o futebol inglês recebeu muita gente de fora, mudou completamente seu estilo. Antigamente era muito chuveirinho, agora é um futebol muito mais variado. Está dentro para comparar, muito melhor do que o espanhol, do que o português, do que o alemão, do que o italiano. O italiano, a Juventus, há 9 anos, ganha seguidamente. Na Alemanha, você tem quem? Tem o Bayern Munique, Borussia Dortmund e pouca coisa mais. O espanhol, Real Madrid, Barcelona e um pouquinho tá, Atlético de Madrid, para por aí. Portugal, mal e poucamente, Benfica e Lisboa. Então, olha, e agora a surpresa do Ajax, na Holanda, mas que daqui a pouco todos os jogadores vão sair da Holanda. É uma pena porque é um time jovem, valente, mas o torcedor holandês sabe perfeitamente que eles não vão continuar na Holanda, porque não tem força financeira muito grande e tal. Então o inglês, o Mazella, realmente é um futebol sensacional. Não tanto a nível de seleção, vamos combinar, né?
Não, nível clube.
O clube é espetacular, o campeonato desse ano foi sensacional, os dois times com mais de 90 pontos, disputando até a última rodada o título, que eu acho que deve ser ficar para o Manchester City, mas olha, o Liverpool também, num ano sensacional, que para mim é o favorito até para ganhar do Tottenham.
Tá certo, 17:37.
Só um detalhe, Mazella.
Pois não.
Quem tá chorando muito nessa história é o Paris Saint-Germain, porque o Lucas Moura saiu de lá por baixo e tá bem no Tottenham. Sabe quem é o técnico do Arsenal? O espanhol Unai Emery, que saiu escorraçado do clube na temporada passada.
Do Paris Saint-Germain.
Do Paris Saint-Germain.
É complicado. Isso, às vezes, o cara não dá certo.
Escolhas.
É, escolhas e mal feitas. E o Neymar continua, na minha opinião, devendo o investimento ainda feito pelo Paris Saint-Germain. Na minha opinião, não teve o menor retorno até agora, o que é lamentável. Eu gosto muito do Neymar, mas ele se preocupa mais fora do campo do que dentro do campo. A impressão que eu tenho de longe é essa. Sequência no programa No Mundo da Bola.
Vamos todos cantar de coração.
Rodrigo Ricardo, ligado, traz as informações.
Rodrigo Ricardo.
Depois de acertar com Vanderlei Luxemburgo como técnico, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, procura agora um executivo para o departamento de futebol.
Sim, nós vamos trazer um executivo de futebol. Estamos avaliando isso com calma. Obviamente, a maioria dos profissionais, eles hoje estão empregados, mas isso está sendo avaliado e com certeza nós traremos sim um executivo para o futebol.
O novo treinador, que completa 67 anos nesta sexta-feira, quer voltar a ser o técnico que ganhou 5 títulos brasileiros. O último trabalho de Luxemburgo foi no Sport de Recife, em 2017. Neste período, comprou uma TV em Tocantins e tocou outros negócios, como uma destilaria e um canal no YouTube. Mas nunca deixou de pensar no futebol.
Então eu conheço alguns jogadores que já foram meus jogadores, né? Então não é uma novidade para mim. E com esse um ano e meio que eu tô parado, você faz uma reciclagem, né? Você procura fazer uma autoanálise. Foi o que eu fiz.
Luxemburgo também comentou o trabalho de treinadores, como o argentino Sampaoli e Fernando Diniz, do Fluminense.
O teu time gira, parece baiana que fica girando, mas não ganha título. Como não vai ganhar título? Tem que ganhar, entendeu? Então acho que essa coisa é legal. Sampaoli está aí colocando em prática aquilo que tem, mas não julgue que a gente não tem capacidade, que nunca foi feito no Brasil. Já foi feito no Brasil. Com a gente aqui, com profissionais de qualidade.
Luxemburgo só começa a treinar o Vasco na segunda-feira. Marcos Valadares ainda comanda o Vasco neste domingo contra o Santos. Mas Luxemburgo não descarta a possibilidade de aparecer no Pacaembu e dar uns pitáculos ao técnico interino. Por compromissos já assumidos anteriormente, Luxemburgo só estará à beira do campo, comandando o Vasco no próximo dia 18 contra o Avaí em São Januário. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão, pelas informações envolvendo o Vasco da Gama aqui no programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia, e você que navega na internet abc.com.br. Márcio Guedes, o Sinergia. Sinergia. Então, Sinergia, me diga uma coisa, Sinergia. O Vanderlei Luxemburgo teria sinergia para brilhar no Vasco da Gama?
Eu acho, Marcela, que foi uma boa sacada do Vasco. O Luxemburgo está algum tempo fora aí, estava precisando de uma nova chance, ele mesmo falou que se reciclou, né? Vamos ver o que significa isso. Acho que tem muita experiência, muitos títulos, então pode fazer um bom trabalho. Eu torço pelo Luxemburgo, acho que ele se vier com menos arrogância um pouco, esquecer um pouco essa história de projeto, fazer isso, fazer aquilo, ele tem que tratar de voltar a ser um bom treinador. Eu acho que o material humano dele não é grande coisa, mas também não é tão pior do que vários que estão por aí, então ele tem a obrigação pelo menos de fazer uma boa campanha. Não digo título, porque o Vasco não tem título para ganhar campeonato. Mas pelo menos se aproximar do grupo de ponta, quem sabe uma vaguinha na Libertadores lá em sétimo lugar, oitavo, não sei, mas pelo menos na Sul-Americana. Enfim, uma campanha que não dê susto nos vascaínos e também não envergonhe, né? Porque algumas derrotas são vergonhosas.
É verdade.
Perca com dignidade e tenha uma atuação boa, porque o Vasco também não é para fazer vexame. Eu acho que o Luxemburgo vai se recuperar parcialmente e depois, quem sabe, pegar um elenco melhor para aí sim voltar a ganhar um título. Mas foi uma boa do Vasco essa tentativa de recuperação do Luxemburgo.
Vamos em frente, o que chega mais? O que chega mais agora para você?
O Palmeiras,
é o Verdão, meu, é o Verdão, liberta. Palmeiras tem a primeira colocação. Legal, Verdão. Vamos saber do Palmeiras com ele, o nosso Juliano Justo.
Juliano Justo.
O Palmeiras tem o elenco mais rico e mais variado do Brasil. Isso, é claro, não é segredo para ninguém. A questão é saber se um grupo que, entre outros, conta com Gustavo Scarpa, Moisés, Dudu, Borja, Ricardo Goulart e Lucas Lima, poderia estar jogando mais. Com certeza, isso também ninguém tem dúvida. Até o técnico Filipão concorda. Mas ele optou por um futebol mais pragmático, que pelos números vem dando certo. Com a vitória de ontem por 1 a 0 sobre o San Lorenzo, o Palmeiras ficou na liderança geral da primeira fase da Libertadores, com 15 pontos em 6 jogos. E tem também a melhor defesa entre os classificados, com apenas um gol sofrido em 6 partidas. Alcançar os objetivos, isso é o principal para o momento, não é mesmo, professor Filipão?
E a gente vai jogar o que tem pela frente, mas sempre visando chegar às finais para ver se a gente consegue atingir os objetivos que nós traçamos no ano.
O sorteio dos confrontos das oitavas vai acontecer na próxima segunda-feira, mas os jogos estão previstos para somente depois da Copa América, no mês de julho. Só que uma coisa já é certa. Até a final, que vai ser em jogo único no Chile, o Palmeiras decide sempre os confrontos jogando a última partida em casa. Uma vantagem importante, mas que não garante nada. Quem fala com a gente é o volante Felipe Melo.
Nós tivemos um exemplo claro do ano passado, na qual nós tivemos também em primeiro lugar no geral. E por um descuido de 10 minutos a gente perdeu a Libertadores. Então, o nosso exemplo é do ano passado, né? A gente continuar focado. Nós temos trabalhado aí com muita intensidade durante a semana e nós temos colhido os frutos. A gente está contente por isso. Os primeiros objetivos aí foram, nós conseguimos realizar de forma legal e a gente espera que esse ano seja um ano diferente, melhor.
O artilheiro da noite foi o meia Gustavo Scarpa. O ex-jogador do Fluminense começou a partida no banco de reservas, entrou aos 17 da segunda etapa no lugar de Rafael Veiga, marcou o gol aos 20 e, lesionado, deu lugar para Lucas Lima. Palmeiras volta a campo no Mineirão no próximo domingo para o confronto direto com o Atlético Mineiro pela liderança do Campeonato Nacional. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. Obrigado pelas informações direto de São Paulo. Para você, Luiz Ferreira, então aquela resposta que estávamos devendo ao Márcio Guedes.
Tem...
E ao ouvinte, principalmente.
Exatamente. Tem gol qualificado, sim, Mazella.
Mas,
gol,
senhor,
fora de casa tem peso.
Gol qualificado tem peso, realmente, fora de casa. Seria uma boa, então, jogar a primeira em casa, não é isso?
Sem dúvida alguma. Se eu pudesse escolher, eu escolheria jogar a primeira em casa, porque eu faço resultado. Se o adversário, por exemplo, fizer ficar no zero, é muito bom negócio você jogar primeiro em casa. Sem dúvida alguma, você joga a responsabilidade totalmente para o adversário e geralmente numa posição favorável. Se fosse o contrário, aí seria diferente. Então, eu acho que esse negócio de jogar segundo em casa tinha que ser até revisto em termos de regulamento. Primeiro lugar, ter a vantagem de jogar sempre em casa. Isso não é vantagem, não.
É, cabeça. E o que está acontecendo lá, cabecinha? Lá na,
o que acabou de acontecer foi o Arsenal marcando mais um gol, 4-2 em cima do Valência.
Que
mais
delícia!
Um Aubameyang, o gabonês Aubameyang. Ah, e lá em Stamford
Bridge... Que sapeca iaiá nos caras da Espanha, hein?
Exatamente. E lá em Londres, na Inglaterra, no Stamford Bridge, segue 1-1 Chelsea e Eintracht Frankfurt.
O horário é o mesmo de tempo de jogo ou não?
É praticamente o mesmo, 44 minutos, aliás, lá em Londres. Aqui a gente está 44 minutos também.
É a mesma coisa, igualzinho. Então deve ter pra pênalti. Vamos dar uma paradinha no programa do Mundo da Bola e já a gente volta com muito mais para você.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Alô, pessoal da Rádio Nacional. Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festival de música. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, que alegria ter você com a gente aqui no programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, na Amazônia, você que navega na internet, ebc.com.br. Legal de montão, 17h48, solta a vinheta. Salve a seleção, bom, hein? Isso é novo, salve a seleção, hein?
Salve a seleção.
Isso é atual, hein? Favor, hein? Quem vai falar, cabeça? Chama você. Quem começa, cabeça...
Olha, Mazela, a seleção brasileira feminina vai ser convocada para a disputa da Copa do Mundo da França no dia 16 de maio, na sede da CBF, às 11 horas da manhã. A gente lembra que o repórter Rodrigo Ricardo já está devidamente credenciado e vai estar lá na sede da CBF. Um dia, a convocação, no dia 16, convocação da seleção feminina, dia 17, convocação da seleção masculina para a disputa da Copa América. A gente lembra que o Brasil estreia no Mundial Feminino contra a Jamaica no dia 9 de junho, depois enfrenta a Austrália no dia 13 e encerra sua participação na fase de grupos contra a Itália no dia 18 de junho.
Vai ser onde o Mundial, hein?
Na França.
Na França. Tuju, voa lá! C'est bon!
Nossa!
Como é que é, moça?
Très bien.
Très bien, merci. Vous, comment allez-vous?
Nossa.
É, rapaz. Esse segundo Brasil, se não abrir o olho, dança, hein?
Dança.
Se não abrir o olho, dança. Jamaica, acho que eu não tenho muito problema.
Agora, Itália e Austrália.
Austrália, é, na, é. Austrália e Itália, né? É. Se bobear, e o Brasil já...
Pergunta a cabeça aí. Não se fala de Botafogo no programa, não?
Ih, começou a provocação.
Então fiquem espertos, porque a partir de amanhã, ampla cobertura do clássico vovô. O Botafogo vai ser o tema da cobertura de Rodrigo Ricardo, que vai chamar no Botafogo. Por enquanto, pelas informações que recebi,
dá uma informação
de conselheiros Machado, tudo sendo guardado a 7 chaves para o jogo de sábado, Mazela.
Eita.
Por isso a gente vai mandar um espião lá amanhã.
Hoje tem um basquete importante, Botafogo e Flamengo.
Foi tema do noticiário do Wagner Gomes.
É o segundo jogo hoje, não é isso?
Exatamente.
Primeiro jogo
surpreendeu, perdeu, mas foi super apertado.
Perdeu por acho que 4 pontos, eu acho, não falo a memória.
Não, por 2 pontos.
2 pontos.
7-9 a 7-7.
Faltando 8 segundos, o Botafogo estava ganhando, aí o juiz lá teve uma decisão meio equivocada e favoreceu o Flamengo.
Ah, a culpa é do juiz agora, tá chorando também você agora, é? Chororô no basquete, chororô no futebol. Que beleza, hein? Que delícia!
Que delícia!
É, mas a campanha a campanha do Botafogo no basquete é digna de aplauso, é muito legal. O Botafogo, que é pioneiro no basquete, um dos primeiros grandes campeões do Rio de Janeiro aqui, ganhando torneios importantes fora do Rio. E se não me falha a memória, o Botafogo, o primeiro campeão brasileiro, se não me falha a memória de basquetebol. Então.
Ele teve uma vez que foi 11 vezes seguidas campeão do Rio de Janeiro.
É.
Com Bebeto, Nusman.
Não, você tá falando de vôlei, você tá trocando tudo. Eu falo
não,
de basquete.
Tudo bem, eu tô falando de vôlei, mas o Botafogo também no basquete deu muito.
Não, é verdade. Botafogo é pioneiro no basquete, pô, é legal. O Botafogo, o Fluminense, teria que voltar a ter basquete forte. Como no meu tempo de moleque, dos anos da década de 70, era bem legal e fazia frente Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. Vasco um pouquinho menos naquela época, mas o Maracanãzinho enchia. Depois o Vasco, no final da década de... início da década de 80, ficou forte, ficou muito legal, muito bacana o basquete. É um esporte que realmente eu adoro. Solta a vinheta aí, meu amigo. Cabeça na bola. William Douglas, meu garoto. Ah, agora vem, quando você toca a guitarra quase não sai. É isso aí. Não é você na guitarra, amigo, então não sai legal. Então solta aí o William Douglas, vai.
Um jogo para ganhar moral e impor respeito nos adversários. É assim que o Atlético Paranaense encara o duelo de hoje às 9h30 da noite na temida Bomboneira contra o Boca Juniors. Com 9 pontos, o Furacão já está classificado para a próxima fase, mas ainda briga pelo primeiro lugar do grupo. O Boca tem 8 e ainda não tem a vaga matematicamente garantida. Se o Boca vencer, passa em primeiro na chave. Em caso de empate, o Boca avança em segundo. No caso de vitória do Atlético Paranaense, os argentinos podem até ficar fora da próxima fase, mas o saldo de gols deve garantir o time nas oitavas. Não bastasse a tabela, o Boca tem uma motivação extra para o jogo de hoje. Na partida de ida, em Curitiba, o Atlético atropelou. Vitória por 3-0. Apesar de já ter a vaga garantida, o Atlético Paranaense entra em campo para acabar com um jejum na temporada. Até aqui, o Furacão fez 4 jogos fora de casa em 2019 e ainda não venceu. Foram 3 derrotas e um empate. O técnico Thiago Nunes, do Furacão, tem alguns problemas a resolver para o jogo de hoje. O zagueiro Thiago Heleno foi poupado e sequer viajou. Camacho, com lesão na panturrilha, também não joga. Com isso, Paulo André e Wellington devem ser titulares. Outra novidade será o retorno de Lúcio Gonzalez. O Boca em busca de uma revanche após a goleada no turno. E o Atlético Paranaense querendo o primeiro lugar no grupo. Assim será o duelo, às 9h30 da noite, na Bomboneira. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Obrigado, William, meu amigo, pelas informações aqui no programa No Mundo da Bola. Repórter Maurício Costa traz as informações do Fluminense pra gente aqui no programa No Mundo da Bola.
Maurício Costa. Estrear antes da apresentação não é algo muito comum, mas no Fluminense a necessidade obrigou o Fernando Diniz a promover a entrada de Guilherme na partida contra o Grêmio no último fim de semana. Sem Ganso, que voltava de lesão, e Everaldo negociando com o Corinthians, Guilherme foi o responsável pela criação da equipe no Sul, principalmente no primeiro tempo. E só nesta quarta-feira que o tricolor apresentou o meio de campo. E a primeira impressão foi muito boa. Depois de temporadas interessantes por Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, estava mal no Bahia, mas tem a confiança de Fernando Diniz e já deu resultado no jogo com o Grêmio. Agora resta saber se confiança e início bom serão suficientes para Guilherme seguir no time titular. Recuperado, Ganso voltou a treinar e está à disposição do treinador para o clássico com o Botafogo, sábado. Pedro, que entrou no lugar de Guilherme contra o Grêmio, melhora a forma a cada dia e faz gols. E o que o novo contratado do Flu acha da concorrência?
Eu vejo uma situação muito positiva. Eu não me vejo como um concorrente direto do Ganso, e sim um aliado, né? Vamos dizer assim. Com a versatilidade que eu venho apresentando nos últimos anos, eu tenho total condições de jogar junto com ele. Nesse primeiro jogo deu para ver isso, né? De alguns dos gols, troca de posições muitas vezes com o Johnny, com o Luciano. E no futebol moderno não se dá mais para você exercer simplesmente uma função. Mas eu vejo sim, com muito ânimo, muito entusiasmo, essa possibilidade de jogarmos juntos.
Apesar do retorno de Ganso, o tricolor tem problemas para o jogo. Dois titulares não vão atuar. Os dois volantes. Ayrton sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita e vai para a fisioterapia. Bruno Silva tem uma lesão no menisco do joelho esquerdo e terá que fazer artroscopia. Com isso, há a possibilidade de Fernando Diniz promover a estreia de Yuri. Não sabe quem é, não? Ele foi anunciado nesta quarta, apresentação na quinta e já deve ir a campo no sábado. Estava no Santos e pouco foi aproveitado por Sampaoli no Campeonato Paulista. Ele jogou com o Diniz no Audax em 2013. E o técnico já esboçou o time que vai a campo contra o Botafogo? Quem responde é Guilherme.
O Diniz não deu pista nem pra gente. Montou ali 3 times, a gente fez um trabalho que a gente chama de alemão. Se eu não me engano, conversou com alguns atletas, mas não me aparentou adiantar nada assim especial. Então a gente também fica com essa ansiedade. Mas acima de tudo, trabalhando forte para quem for requisitado dar conta do recado.
Fluminense e Botafogo se enfrentam sábado às 4 horas da tarde no Maracanã com transmissão da Rádio Nacional. A narração de Ricardo Mazella, comentários de Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo nas reportagens e Wagner Gomes no plantão. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurição. Vamos para os pênaltis no outro jogo, em cabeça?
Exatamente. Fim de papo lá em Londres. Chelsea 1, Eintracht Frankfurt também 1. Vamos para a prorrogação.
A prorrogação para conhecermos o adversário
do Arsenal.
O Arsenal. Márcio, 17:57. Dá uma pitadinha do que você espera do clássico para sábado.
É um clássico interessante, sempre é um jogo bom, Fluminense e Botafogo. Acho que o momento do Fluminense é um pouco melhor, vem de uma vitória espetacular. Acho até que o time um pouquinho superior ao Botafogo, tem um sistema ofensivo mais forte. Digamos assim que o Fluminense é um modesto favorito, embora clássico seja sempre difícil, né? Espero um bom jogo, meu caro Mazelli. Mais uma vez, parabenizo o Fluminense, por ter detonado a, digamos assim, o castelo mágico das grandes surpresas do futebol essa semana inesquecível. Gostou?
Gostei do castelo mágico, você realmente me emocionou, agora você me emocionou também com esse texto belíssimo vindo de você, jamais poderia pensar de outra forma.
Um grande abraço.
Só estou esperando aquele jantar na sua casa, que até hoje não saiu, mas tudo bem, um dia você vai sair. Tá bom, eu vou ficar esperando. Tá legal então. Um abraço carinhoso, irmão.
Outro. Tchau.
Tchau, tchau. 17h58, Luiz Ferreira, os detalhes finais do programa do Mundo da Bola.
Detalhes finais, como a gente anunciou, amanhã cobertura ampla do Clássico Vovô, Botafogo e Fluminense. Também informações sobre a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro, definição da Liga Europa, novo basquete Brasil e o que mais tiver pela frente.
E o que, que você acha que vai dar agora? O Eintracht Frankfurt ou então o time do... Como é que é? O Chelsea.
Como é que é? Sim, brincadeira. Tô achando que vai dar uma trate, hein?
Eu queria uma final inglesa na primeira divisão e na segunda divisão. Tá legal, então. 17h58, obrigado, Rafael Espíndola. Até o final do dia você vai acertar a guitarra. Índio, você é sempre brilhante com as suas mensagens positivas de amor que acontece pelo esse mundo afora. Muito obrigado, um abraço carinhoso e até amanhã com mais um programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.